Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Educação, Colégio Scalabrine retoma as atividades educacionais presenciais com os alunos do ensino médio. Para as crianças da educação infantil, a data prevista de retorno é 1º de outubro.
Localizado sem vida, motorista de aplicativo de Guaporé que estava desaparecido, Celso Antônio Gasparetto, de 57 anos, foi localizado em Encantado, próximo ao veículo.
Trânsito emplacado em Guaporé, carro de luxo é apreendido por policiais rodoviários federais, com mais de 40 multas vencidas em Ijuí.
Secretário da Fazenda, Celso Fernando Grande, destaca a situação financeira da administração municipal em meio à pandemia da Covid-19.
Distanciamento controlado, Serra Gaúcha prossegue em bandeira laranja.
Câmara Municipal de Vereadores realiza a 31ª sessão ordinária nesta noite.
Estas e outras informações agora no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. Um prazer estarmos juntos nesta segunda-feira.
Boa tarde. Hoje, 21 de setembro.
Com tempo ensolarado em Guaporé e região e temperatura em 15 graus e 2 décimos.
38ª semana. Passaram-se 265 dias. Faltam 101 para 2021.
Estação Inverno, Lua Nova.
Santo do dia, São Tomás de Aquino.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,47, poupança 0,11%. TJLP 4,91%, taxa Selic 2% e o grama do ouro R$ 333,70.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 52,70, saca da soja R$ 130,75, fino tipo carne R$ 5,30 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, celebração da palavra na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Cotações, o destaque para a previsão do tempo, direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Kátia, como é que se comporta o tempo nessa segunda-feira e também para os próximos dias? Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A semana começa frio, com temperaturas de inverno. No final de semana, tivemos a entrada de uma massa de ar de origem polar que veio derrubando as temperaturas. E nesta segunda-feira, o frio predomina, principalmente pela manhã. Ao longo da tarde, claro, a temperatura consegue subir, mas não é muito não. A máxima não passa dos 15, 16 graus aqui na região. E os ventos sopram do quadrante sul, portanto, a sensação de frio é maior. No final do dia, as temperaturas voltam a cair rapidamente e a noite é fria. A terça-feira começa com mínimas baixas também. Elas devem variar entre 5 e 7 graus por aqui. Ao longo do dia, a temperatura vai subindo rapidamente, as máximas já podem chegar aos 18, 20 graus aqui na nossa região, ou seja, gradualmente a temperatura vai subindo. Na quarta-feira, vamos ter mais um dia de sol e grande amplitude térmica. A expectativa é que na quinta-feira já faça um pouco de calor até no período da tarde. E aí o tempo vai mudar, os ventos já vão estar soprando do quadrante norte e noroeste, trazendo o ar mais quente. Na quinta-feira, áreas de instabilidade começam a se propagar pela metade sul gaúcha, mas é na sexta que a chuva retorna para a nossa região. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Incentivar e apoiar projetos locais. Reinvestir os recursos nas comunidades. Fomentar as atividades econômicas dos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a forma de atuação do Sicredi. Uma região melhor, a gente faz juntos. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral. Os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
Agora, 12 horas 11 minutos.
E nós estamos recebendo o secretário da Fazenda, Celso Grando, falará sobre a sua pasta, as ações aí da Secretaria da Fazenda nessa reta final de 2020. Celso, falar das finanças, uma avaliação aí do último quadrimestre, como é que está a situação então das finanças na avaliação aí da Secretaria da Fazenda. Bom dia.
Bom dia, Wilson Ricardo, bom dia, ouvintes da Rádio Aurora. Realmente nós fizemos agora essa semana aqui na Câmara de Vereadores a apresentação da avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre, ou seja, as receitas e despesas recebidas, gastas, nos primeiros 8 meses do ano. Nós tínhamos uma previsão inicial, né, que ia ser um ano muito bom, né, nós tínhamos um orçamento bem planejado, bem organizado, mas aí veio a pandemia, e essa pandemia ela mostrou que nos primeiros meses realmente a arrecadação caiu, e caiu bastante. E a partir agora do mês de junho, julho e agosto, ela teve uma bela recuperação. Mas mesmo assim, nós estamos indo no mês de abril, nós apresentamos lá que no mês de abril a arrecadação caiu 16%. No mês de maio caiu 12%. E surpreendentemente, no mês de junho ela começou a reagir. Então já tivemos um saldo positivo de 5% em julho, de junho, 9% em julho e 11% no mês de agosto. Então ela vem dando uma recuperação, mas mesmo assim ela está aquém do que estava planejado. Para se ter uma ideia, no ICMS, no geral, ele vai dar uma queda esse ano aqui de 12%. O FPM vai dar uma queda de 7%. Mas nós tivemos a arrecadação própria nossa, que é a arrecadação do IPTU e a arrecadação do ITBI. O IPTU surpreendeu, onde deu uma arrecadação, se esperava uma queda, que a população não conseguisse pagar em virtude do desemprego, em virtude de todos os problemas, que ela não conseguisse pagar o IPTU, planejamos até uma queda de 20%, e surpreendentemente, né, deu um positivo 11%. Então, é o lado bom, que as pessoas realmente pagam o IPTU, as pessoas tenham um compromisso de pagar o IPTU, porque sabe que 100% do valor do IPTU, ele é investido aqui na comunidade. Ele fica para a cidade, ele não vai para o Estado, ele não vai para a União para depois voltar. E nós tivemos também no ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que são as negociações entre imóveis, entre terrenos, casas, apartamentos, ela teve também uma queda de 7% em relação ao ano passado. Então nós tivemos uns bons negócios agora nos últimos meses. Então, no geral, nós vamos ter, sim, uma queda de arrecadação, mas também nós planejamos, reduzimos a despesa, organizamos o nosso fluxo de caixa, né, onde gastamos somente aquilo que nós vamos receber. Nós vamos terminar o ano, a ideia é terminar o ano dentro da sua legalidade, e aí, com isso, para que chegue no final do ano, que a lei de responsabilidade fiscal não nos venha penalizar o ano que vem, quando já estivermos fora da prefeitura, quando acabar esse mandato desse governo.
Reta final, Celso, como é que vai ser a reta final desse ano?
O grande problema é que a João Manuel Pereira, né, que todo um imbróglio jurídico, onde se tinha uma ideia, um planejamento, uma licitação em andamento, empresa contratada, só faltando dar ok para começar a obra para recapeamento de asfalto, mas infelizmente não fomos felizes na questão judiciária, então nós vamos ter que recuar e fazer toda a rua de calçamento. Então, nós já estamos trabalhando nas primeiras duas quadras, que é totalmente, é calçamento totalmente de pedras novas. Não será uma rua que será recuperada, ela será totalmente refeita nova, com todas, 100% das pedras novas, as pedras já compradas, já empenhadas, e ela vai ser, ela começa agora aqui na divisa com a Avenida Silvio Sansão, e ela vai até lá em cima na rua João Pedro Ortiz. Então, as 5 quadras será feito o calçamento novo. Iremos recuperar os meios fios, recuperamos o meio fio, né? E aí o canteiro central ele permanece, nós não vamos mexer no canteiro central. Então são 5 quadras e todas elas serão feitas provavelmente ainda dentro desse ano. Se não conseguirmos fazer ela dentro do ano, porque o calçamento ele é bem mais demorado do que o asfalto. Se tivesse sido o asfalto, em questão de 30 dias a obra estaria pronta. O calçamento ele vai levar mais tempo, mas ele será assim concluído ainda, se não for até o final do ano, com certeza vai chegar bem próximo.
Iluminação, como é que está a situação da iluminação, a troca de lâmpadas a vapor pelas de LED, Celso?
Olha, ontem chegaram ontem mais 2.200 lâmpadas. Então nós temos essas 2.200 lâmpadas e ainda temos para chegar mais 500 lâmpadas. Então agora, a partir de ontem, já começou a Vila Verde, já começou a ser trocada todas as lâmpadas da Vila Verde, depois irá para o bairro Promorar e assim vai para toda a cidade. Então agora nós não iremos mais parar, porque essas 2.200 lâmpadas, mais essas 500 que já estão compradas, empenhadas, só falta a empresa entregar, nós vamos trabalhar trocando essas 2.700 lâmpadas que faltam em todo o município, totalizando 4.300 lâmpadas. Então, é uma obra que ela vai ficar pronta, provavelmente o prazo dela era para ficar pronta até final de outubro. Se não ficar até o final de outubro, ela vai se estender até o mês de novembro. Mas com certeza, e isso eu afirmo, que esse ano não teremos mais nenhuma lâmpada de vapor. Todas as lâmpadas de vapor existentes na cidade, elas serão substituídas por lâmpadas de LED. Inclusive, todas as lâmpadas que estão na RS-129, de trevo a trevo. E mais, todas as lâmpadas que têm também de vapor no interior, elas serão substituídas por lâmpada de LED. Então nós vamos ser uma das poucas cidades, e eu não tenho conhecimento de nenhuma cidade no Rio Grande do Sul, que tenha 100% de lâmpada de LED. E isso nós vamos ter isso até o final do ano.
Celso, com relação à mudança aí das lâmpadas, também é visível, né? A troca e a qualidade aí da lâmpada amarela pela luz branca.
Exato, eu acho que além da economia que nós estamos fazendo, nós temos uma da sustentabilidade do meio ambiente, mas principalmente na segurança. Ela é visível, a claridade que vai dar. Então, se imagina um bairro, você pega todo o bairro com lâmpada de LED, uma lâmpada que vai ter uma durabilidade muito maior, onde nós não vamos ter o problema de estar trocando lâmpadas todas as horas, toda hora, né? Nós ainda estamos tendo alguns problemas de instalação nessas que estamos fazendo, mas conforme tentando os problemas que estão vindo, nós estamos corrigindo, estamos acertando. Porque muitas vezes, não, a empresa trabalha durante o dia e trabalha também durante a noite. E durante o dia o problema às vezes não aparece, e ele só vai aparecer à noite. Então nós temos que voltar e refazer o problema. Mas isso nós vamos fazer, né? Nós estamos planejados, nós temos hoje uma equipe trabalhando, e a partir desse final de semana nós teremos duas equipes trabalhando. É uma empresa terceirizada que está vindo trocar todas as lâmpadas. Então nós temos um contrato com ela, temos um prazo determinado, e agora com duas equipes, provavelmente, eu acho que no mês de outubro, e ficará muito pouco para o mês de novembro. Então a segurança ela é visível, né? A claridade ela é visível, e nós vamos fazer uma economia com isso, e com essa economia nós vamos poder pagar o financiamento das lâmpadas só com a economia, e ainda vai sobrar um recurso em torno de 17 mil, ou seja, quase 200 mil reais por ano para fazer novos investimentos. Então nós estamos colocando, e já estamos fazendo também, em muitos locais, aonde tem um braço só, nós estamos colocando dois. Aonde tem um poste que não tem o braço, não tem iluminação, nós estamos colocando. Então nós estamos, além de substituir as existentes, né, somente estamos colocando mais iluminação, mais braços, mais lâmpadas nos postes que não tem essa iluminação.
Mas, Eduardo, hoje de manhã nós tivemos uma colocação aí de um ouvinte, né, pelo WhatsApp da Aurora. Coloque pra gente essa...
Foi ontem à noite, tem uma aqui da Travessa Girassóis.
Isso, Travessa Girassóis,
isso aí. Isso, que é o problema de iluminação. Gostaria de pedir para o setor responsável, Parque de Máquinas, na Travessa Girassóis, metade da quadra tem duas lâmpadas queimadas, a noite fica muito escuro, o bairro Planalto.
Não é essa a questão, né? A questão é essa do ouvinte, mas não é essa a questão que eu vou fazer a pergunta. Não vai ser trocadas essas lâmpadas porque vai ser trocadas as novas.
Não, mas nós estamos trocando. É isso que é importante dizer. Eu aqui vocês receberam um WhatsApp pela rádio que tem que repassar para a Secretaria de Obras. Aonde tiver lâmpada de vapor ainda e tiver lâmpada queimada, as pessoas, por favor, liguem para o 3443-4477 e que nós estamos trocando, sim, estamos trocando não por lâmpada de LED, mas pelas lâmpadas de vapor, e quando o momento que for fazer o bairro, o Planalto, será feito em todas elas. Então as pessoas têm que ter o hábito, porque a prefeitura não tem como sair todas as noites para ver onde é que tem lâmpada queimada. Então as pessoas que têm sua lâmpada queimada na frente de sua casa, ou no caminho dela, que ligue para a prefeitura nesse telefone que será feita a reposição. Inclusive, essa semana tem uma pessoa que colocou no Face, né, praticamente ofendendo o prefeito, a administração, porque tinha uma lâmpada queimada. Mas ela não fez a comunicação. Então, é o seguinte, no momento que ela fez a comunicação, ficamos sabendo através do Facebook, né, mas nós podíamos ter, ela podia simplesmente ter ligado para o parque de máquinas, que naquele mesmo dia seria trocado. Porque nós tivemos um dia dessa semana aqui que nós não tínhamos nenhum pedido de troca de lâmpadas queimadas. Então, quando as pessoas têm a lâmpada queimada, liguem para o parque de máquinas, nesse telefone que eu falei, e aí será feita, se não será feita no dia, pelo menos no dia seguinte será feita. Estamos trocando todas as lâmpadas queimadas na cidade. Até porque nós estamos agora tirando as lâmpadas, nós temos lâmpadas sobrando, né? E nós não vamos deixar esse bairro, essa rua, esperar as lâmpadas de LED. Elas vão, porque a lâmpada de LED ela tem uma sequência, né, uma programação, nós não podemos estar pingando o caminhão de um lado para outro para trocar essas lâmpadas.
E secretário da Fazenda, Celso Grando, aqui na programação da Aurora. Na sequência, a gente vai falar sobre a segurança pública e o trânsito. Localizado sem vida, motorista de aplicativo de Guaporé que estava desaparecido.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 27 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Com destaque para o motorista de aplicativo aqui de Guaporé, que estava desaparecido desde ontem à tarde. Celso Antônio Gasparetti, 57 anos, que atuava para o aplicativo Way, não era visto pelos familiares desde o domingo, por volta das 14h30. O veículo e o aparelho de telefone celular haviam sido localizados ainda ontem pela Brigada Militar de Encantado. O veículo é um Chevrolet Cobalt, placas IYB3E21, de cor preta. Este estava trancado, porém com as portas destravadas, sem a chave na ignição e com danos no farol direito do para-choque traseiro esquerdo, veículo localizado na subida da Lagoa Garibaldi, estrada São José, em Encantado. Os policiais realizaram diversas buscas para tentar localizá-lo, mas não acharam ele nas proximidades. O veículo, né, além do veículo, nós tivemos o aparelho de celular localizado. Este estava em um mato na linha Cedro, próximo a praça de pedágio administrada pela empresa gaúcha de rodovias, a EGR, Encantado, no caminho para a lagoa. Todos os procedimentos legais foram efetuados, os registros nas delegacias, Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado, e também a família procurou a Delegacia de Polícia aqui de Guaporé para o registro. Ponto destacar que a investigação estava a cargo da DP de Encantado. E hoje pela manhã, questão aí de alguns minutos, nós tivemos a localização, infelizmente sem vida, de Celso Antônio Gasparetto. A informação que a Brigada Militar nos repassa, ainda tudo é muito novo, é que ele estava próximo ao celular, né, na região onde foi localizado o celular, e com um disparo de arma de fogo. Detalhes que ainda a gente busca para informar corretamente a nossa comunidade aqui de Guaporé. Então teria sido assassinado o motorista profissional de aplicativo aqui de Guaporé, Celso Antônio Gaspareto. A gente vai ampliando essas informações ainda ao longo da programação da Aurora, tanto no jornal quanto nos demais programas à tarde.
Meio-dia, 30 minutos, emplacado em Guaporé, carro de luxo é apreendido com mais de 40 multas vencidas em Ijuí. A Polícia Rodoviária Federal recolheu na sexta-feira, na BR-285 em Ijuí, um carro de luxo com mais de 40 multas de trânsito sem pagamento. Durante atividades de policiamento e fiscalização, os agentes abordaram a Land Rover Evoque emplacada em Guaporé. Ao consultar os sistemas policiais, os policiais constataram que o veículo não estava devidamente licenciado, pois possuía 40 multas de trânsito vencidas, que somavam mais de R$ 26 mil. Ainda possuía outras 13 autuações dentro do prazo de defesa, somando mais R$ 5 mil. O carro, conduzido por um homem de 46 anos de Porto Alegre, foi retido em um depósito credenciado, onde vai ficar até o pagamento de todos os débitos. Então, carro emplacado em Guaporé com um motorista de Porto Alegre com mais de 26 mil em multas.
Agora 12 horas e 31 minutos e o segundo pelotão rodoviário estadual de Casca está realizando uma campanha, está participando da Operação Empatia no Trânsito com a distribuição de folders, operação que é realizada em frente ao pelotão na ERS 324 no município de Casca. E a operação é organizada, a Operação Empatia no Trânsito, pelo Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul, em parceria com a Empresa Gaúcha de Rodovias, a EGR, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER, Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal. 12 horas e 32 minutos.
Vamos falar sobre o distanciamento controlado. Guaporé e 48 municípios pertencentes à macro-região da Serra Gaúcha seguem em bandeira laranja. O mapa preliminar do modelo de distanciamento controlado foi divulgado pelo Gabinete de Crise à Covid do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A prévia da sexta-feira colocou 5 regiões em alto risco de contágio ao coronavírus e 17 em classificação média. O Estado informou que houve avanços nos indicadores de propagação da doença e de capacidade de atendimento na última semana. Entre os destaques estão a queda de 3% em internações por Covid nos leitos clínicos, de 803 para 778, quanto no de UTIs, 713 para 693 internações. O número de óbitos pela doença apresentou leve queda, sendo considerado estável entre as últimas duas quintas-feiras, de 340 para 338. O número de casos ativos aumentou 7%, de 10.066 para 10.793. A AMESNI, que é presidida por José Carlos Breda, comemora a classificação, porém solicita que as comunidades da Serra Gaúcha mantenham o respeito às regras e aos protocolos sanitários e de saúde, em especial a higienização das mãos e ambientes, uso de máscara e distanciamento social. Se deve continuar baixando o número de casos e internações, este é o principal objetivo. Quanto ao Guaporé, conforme o boletim epidemiológico que foi divulgado o último, no dia 17 de setembro, o município de Guaporé possui 724 casos. Desse total, 695 são de pessoas recuperadas da doença. Isso corresponde a 95,99%. 21 guaporenses estão com o vírus ativo. 3 seguem internados no hospital Manuel Francisco Guerreiro e em outras unidades de saúde. A cidade registra 8 mortes com exame positivo para a Covid-19. Um caso está em análise.
Agora, 12 horas e 34 minutos, vamos falar na sequência sobre a educação. Colégio Calabrini retoma as atividades educacionais presenciais com alunos do ensino médio.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Incentivar e apoiar projetos locais. Reinvestir os recursos nas comunidades. Fomentar as atividades econômicas dos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a forma de atuação do Sicredi. Uma região melhor, a gente faz juntos. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral. Os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979. Agora é meio-dia, 40 minutos.
Na programação da Aurora 107.1, eu recebo a diretora do Colégio Scalabrine, Neudeci Prada, a conhecida Dutti, e também a vice-diretora Silvia Farina. Vamos falar um pouco sobre a retomada do ensino médio do educandário. Nós tivemos na última sexta-feira o decreto municipal sendo publicado com autorização para a liberação de aulas presenciais para, além do ensino médio privado e ensino superior, cursos técnicos e reabertura de escolas de educação infantil, contraturno e espaços de recreação. E já nesta segunda-feira, os alunos do ensino médio do educandário estiveram em sala de aula depois de longos 6 meses. Dutti, primeiramente o nosso boa tarde. Vamos falar um pouco sobre a retomada, mas também os cuidados que foram implantados pelo Colégio Scalabrine para que esses alunos pudessem retomar as aulas com total segurança. Boa tarde.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, comunidade que nos escuta, especialmente a comunidade da nossa escola, da família scalabriniana, poder passar e transmitir a segurança e a tranquilidade que a gente está vivendo nesse momento de poder retomar de forma gradual, mas segura, a um serviço que há muito tempo a gente estava distante, né? Estávamos podendo oferecer a atividade domiciliar já desde o início também, mas de certa forma nos inibe, nos segura para muitas atitudes que a gente sabe que no espaço de escola a gente acaba mediando, a interação é outra. Então, ter a oportunidade de receber esse decreto foi realmente um marco decisório nesse momento. Foi um momento muito alegre, a gente tem que muito considerar, agradecer a parceria de toda a família que durante esse tempo se demonstrou muito interativa, participativa e comprometida. Porque, afinal, a aprendizagem tinha que dar continuidade. Então, a educação não parou. Só o formato é algo que, realmente, a gente teve que se despertar para isso, né? Então, estamos num momento bem feliz que essa retomada seja realmente satisfatória para todos. Gostaria de registrar que, na semana passada, então, já fizemos alguns movimentos com a família para que elas pudessem estar fazendo uma escolha. Então, junto ao site do colégio, tem 2 termos de autorização. Lá se encontra também o novo guia de orientação de como está sendo essa retomada, se encontra o novo calendário escolar. E essas autorizações, elas permitem que a família possa, junto com o jovem, que no caso do ensino médio já consegue também ter uma crítica sobre a situação do momento, avaliar o que é melhor para aquela família nesse momento. E a gente, assim, bem felizes, pode dizer que estamos atendendo um número bem considerável nesse retorno, nessa primeira semana de possibilidades. Mas, assim, a aceitação, realmente, eles estavam querendo voltar para a escola. Então, a gente está bem feliz com isso, agradece a confiança dos pais e a nossa reação tem que ser positiva. A gente sabe que se a gente não reagir de forma positiva a esse decreto que, então, antes era do nosso governador, hoje respaldado pelo nosso prefeito municipal, precisa ser de esperança. Né, confiantes que isso vai dar certo. Sabemos que a pandemia ainda não passou, mas a nossa escola está segura, está preparada para recebê-los. toda essa orientação, toda essa logística está instrumentalizada e registrada num plano de contingência. Esse plano está sob posse do COI municipal, que então faz toda essa leitura, nos orienta do que precisa mexer, do que precisa ser alterado, do que precisa ainda ser implementado. E estamos confiantes de continuar o trabalho de excelência que o colégio sempre fez.
A família Scalabriniana temeu pela perda do ano letivo ao longo desse processo?
Pelo que a gente tem de resultado ou de avaliação no processo de reuniões, eu vou te dizer que a gente ainda mantém praticamente todo esse contato de forma remota, mas todos os encontros que tivemos, a gente tem uma avaliação muito positiva do trabalho do nosso profissional junto à escola, do trabalho dos coordenadores pedagógicos, de toda a equipe de gestão que sempre esteve muito comprometida em deixar muito transparente como estava sendo o processo. E também o nosso planejamento se deu sempre semanal, Eduardo. O que que acontece? Toda semana a gente implementou algo diferente. Então não era um planejamento fechado que a gente teve que trabalhar, esperar ter uma expectativa final. Então a nossa expectativa era de semana por semana. E sim, foram longas semanas, né? A gente está adentrando no planejamento remoto na 25ª semana. Então aquele pessoal que está em casa ainda está vivenciando essa organização de aula. Mas a gente tem uma resposta muito positiva da família, né, e dos alunos também, em contrapartida com a aprendizagem.
Falando nos alunos, Silvio, nosso boa tarde. O destaque para aqueles que estiveram presentes nessa retomada, com todas as normas sanitárias, protocolos sendo seguidos no Colégio Scalabrini, nosso boa tarde.
Boa tarde a toda a comunidade. Dizer que estamos muito felizes com o retorno hoje das aulas presenciais do ensino médio. Nós temos 108 alunos no ensino médio e hoje retornamos com 38, né? Então os pais fizeram um termo de opção, a escola respeitou também a vontade das famílias e dos jovens, né? Então nós tivemos em torno de 60% dos alunos que optaram em ficar em casa, né? Então como acontece esse ensino? Esse ensino acontece de maneira híbrida, né? Os alunos então presenciais, esses 38 alunos ficam em tempo real junto com seus professores com o restante dos alunos que estão em casa, né? Então o ensino está acontecendo dessa maneira, a gente chama de ensino híbrido, né?
A possibilidade daqueles que ainda não optaram em fazer essa opção e retornar para dentro das salas de aulas, e há também um limite máximo, por exemplo, numa sala que tínhamos antes da pandemia 30 alunos, hoje há um limite máximo da presença deles para que o ensino híbrido continue?
Isso, na verdade, sim, existe um protocolo, né? Existe, sim, uma retomada de 50%. Uns pais que, no momento que se sentirem mais seguros, quiserem retornar, né, existe a possibilidade de fazer esse novo termo de opção, né? Então, um dos pontos que a gente frisou bastante na reunião com as famílias é a comunicação. Essa comunicação intensa da escola com a família, vendo como está acontecendo esse ensino, como está acontecendo a questão também de saúde desses jovens, né, que estão na escola, os jovens que estão em casa. A escola precisa estar aberta e as famílias também, que essa comunicação se aconteça de maneira horizontal. Quero dizer, a escola se fez toda uma preparação de retorno para receber esses alunos. Nós fizemos uma formação com todos os profissionais, né, educadores e demais profissionais do colégio, fazendo toda uma formação na questão de saúde, né? Então, além da questão pedagógica, também a questão de formação com os nossos profissionais.
Também se espera a educação infantil para dia 1º de outubro?
É, na verdade, pelo decreto, né, nós estaremos com a educação infantil liberada a partir do dia 1º de outubro, na quinta-feira, né? Nós temos 42 alunos matriculados e o processo ele vai se dar da mesma maneira como o ensino médio. Os pais vão poder fazer o termo de opção, né, e fica então a liberdade para a família de vir até a escola na questão presencial ou continuar com a questão da formação remota, né, através do ensino híbrido.
Silvia, mais alguma colocação sobre o Colégio Scalabrini?
Não, seria isso. Agradecemos a confiança, né, das famílias, também de todos os nossos profissionais, todos engajados também nesse movimento, e dizer que estamos felizes e acreditamos que é um tempo de esperança, que tudo vai dar certo e que a gente acredita também nesse retorno. Muito obrigada.
Muito obrigada, Silvia Farina, vice-diretora do Colégio Scalabrini. Dutti, ainda destacando a questão da educação infantil, também uma opção dos pais, né, que seguirão todas as regras, normas já estabelecidas conforme foi com o ensino médio.
Na semana passada, já conversamos com as famílias da educação infantil, porque existia uma grande expectativa para esse retorno. E ela foi respaldada, então, agora pelo prefeito e pela nossa secretária, permitindo esse retorno a partir do dia 1º. Como a Silvia coloca muito bem, a gente vai analisar que turmas a gente retorna. Nós tivemos muitas matrículas canceladas, né, em decorrência dessa paralisação. Esse distanciamento, principalmente para a educação infantil, ele tornou uma necessidade da família contratar outra pessoa para conduzir a criança. E, claro, isso gerava duas despesas. Então, os que foram possíveis desse cancelamento, realmente isso foi uma consequência. E a gente espera agora estar no mês de outubro e novembro, reativando essas matrículas de forma positiva para objetivar um 2021 mais tranquilo, equilibrado, para que essa família esteja mais segura junto a nós. Então estaremos fazendo na semana que vem, provavelmente outros encontros, viabilizando junto à família toda essa explicação, lançando também nas redes sociais como vai ser essa retomada para a educação infantil. Nós temos lá os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo e das Memórias da Emília, que vão estar trabalhando esses protocolos de forma lúdica, mostrando para a meninada, então, o que eles terão que fazer lá na escola, como vai ser isso dinamizado. Então, precisamos pensar neles com um olhar para eles também. Hoje a gente voltou, o Grêmio Estudantil nos ajudou para fazer essa divulgação com os jovens, né? E aí vai ter o Sítio do Pica-Pau, então, o elenco dos nossos professores voltados para essa temática, então, dessa retomada. E faremos em breve e certamente estaremos preparados para o dia 1º. Eduardo, só não sabemos exatamente qual será a logística, mas o dia 1º, com certeza. Resgatar um pouquinho a sua pergunta, ajudar na questão do plano de contingência, quando ele fala da capacidade por sala de aula. Acho que é muito interessante a gente reforçar. Quando a legislação nos dá um norte, né? Ela fala assim, devem ser observados 50% da capacidade de alunos por sala de aula. Então, é todo um comparativo do espaço físico com o que realmente eu consigo acomodar. E o que a escola fez? Por isso que ficou a opção da família. A escola está preparada para atender toda a comunidade, porém, em salas que acomodem todo o grupo. Então, muitas turmas terão que ser atendidas em duas salas quando da retomada total dos alunos. Então, esse cuidado foi tomado, ele está sendo avaliado e a gente tem certeza que vai dar certo, né? Porque tudo que começa bem, a gente diz, tende a ter um final feliz, né?
Com certeza terá. Dutti, muito obrigado, um forte abraço.
Obrigada.
Agora 12 horas e 50 minutos.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir ou fazer o download através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central Jornalismo, supervisão geral, Diogo Lazzarotto. Daqui um pouquinho a gente vai ter mais informações sobre a morte do motorista de aplicativo aqui de Guaporé.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.